ao SapCast, estamos aqui inaugurando mais uma plataforma aqui no Sapiência, agora no formato podcast. Pois é, você já acompanha a gente pelas redes sociais, já acompanha a gente pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter, já acompanha a gente pelo site, onde a gente sempre lança lá novos artigos e materiais, tem o nosso canal do Telegram. E agora temos também o nosso próprio podcast. A ideia desse podcast é integrar, é trazer gente do próprio Sapiência, nossos professores, colaboradores e também convidados externos para dividir, para bater bola sobre assuntos que sejam importantes na contemporaneidade. Eu sou a professora Fernanda Manhota, ministro as disciplinas ligadas à política internacional no Sapiência. Estou lá junto com o professor Guilherme Casarões e dessa vez também sou aqui a anfitriã desse nosso papo, né, do nosso SapCast. Para essa primeira edição, tenho a honra de contar aqui com dois colegas muito queridos que nos acompanham há bastante tempo no debate público sobre política, economia, sociedade e que tem tudo a ver com o assunto que a gente decidiu abordar na inauguração aqui do nosso podcast. Então, vou apresentar para vocês quem são os nossos convidados, já vou introduzir o assunto também. Não tinha como ser diferente, né? Em meio à crise do coronavírus, da pandemia que afeta o mundo todo e particularmente o Brasil, o nosso objetivo nesse primeiro podcast é discutir a respeito da economia, de como está a economia global, de quais são os impactos que isso gera para a economia brasileira, de como nós podemos avaliar, interpretar as ações que estão sendo tomadas, tanto aqui no Brasil quanto fora. Enfim, falar um pouquinho sobre como todos nós seremos afetados e de que maneira estamos administrando essa crise. Para isso, eu recebo aqui hoje a professora Ana Paula Iacovino Dávila. A Ana é doutora, mestre pelo Programa de Integração da América Latina da USP, economista pela FAAP, instituição onde ela também é coordenadora de monografias e professora nos cursos de Relações Internacionais, Economia e Administração. A Ana, além de tudo, é autora de vários livros, entre eles o livro Café na América Latina. Oi, Aninha, seja bem-vinda.
Oi, Fernanda, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
E o nosso outro convidado é o professor João Ricardo. O João Ricardo tem um nome gigante, então como a gente vai poupar minutos do podcast, aqui não vou falar o nome dele todo, mas é João Ricardo Costa Filho, ele é doutor em economia pela Universidade do Porto, em Portugal. Ele é professor titular de economia, coordenador do grupo de pesquisa em macroeconomia aplicada do IBMEC em São Paulo. João, seja bem-vindo.
Oi, Fê, Ana Paula. Para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo.
Bom, eu não sei se esse é o tema assim, mais alto astral, né, para começar um projeto novo, como é o caso do nosso podcast, mas sem dúvida é um tema importante, né? A gente brinca que economista sempre aparece para comentar as coisas na hora da crise. Então, aqui no SapCast, nós estamos inaugurando, apesar da alegria dessa nova plataforma, com um tema bem difícil. Queria dizer para vocês que a gente vai intercalar ao longo da nossa conversa algumas questões que nós preparamos aqui, sobre as quais a gente quer conversar a respeito, e também questões que foram deixadas pelos nossos alunos, seguidores das redes sociais, etc., pelo Instagram, e dividiu com o pessoal, né, a ideia de falar um pouco sobre esse tema, perguntamos o que eles gostariam de saber a respeito, e aí choveu perguntas. Então eu vou começar com uma pergunta geral e depois eu vou introduzindo aos poucos essas perguntas dos nossos convidados. Bom, eu acho que o ponto de partida, né, para quem de repente não está acompanhando tão de perto ou não entendeu exatamente de onde a gente partiu em relação à economia, poderia ser o seguinte: nas últimas semanas, nos últimos dias, nós temos acompanhado um verdadeiro fla-flu que se formou em relação a assuntos econômicos e assuntos relacionados à saúde pública, né? Então, é como se o tempo todo nós estivéssemos diante de uma espécie de necessidade de tomar lado, né? Ou você está preocupado com a saúde pública e aí, ao dar valor a isso, você atende a determinados requisitos, a determinadas políticas que foram sugeridas nesse sentido, como é o caso do isolamento, distanciamento social, ou, em contrapartida, muita gente polarizando isso e dizendo que, ao invés de se preocupar com a saúde, questões mais da linha médica, estão preocupados com a economia. E aí isso criou uma politização muito grande em torno da situação atual, né? como se nós todos tivéssemos que optar num jogo de soma zero entre economia e saúde pública. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para inaugurar esse bate-papo é: trata-se de um falso dilema ou é assim mesmo? A gente tem que tomar partido e escolher uma dessas duas opções. Vou começar pela Aninha e depois queria ouvir o João.
Fer, a essência da economia é saber fazer escolhas, né? Aliás, a economia como ciência, ela surge por conta disso. São muitas as demandas, poucos os recursos, e a gente tem que fazer escolhas. Mas, no entanto, quando o assunto é saúde pública e uma pandemia mundial e uma absoluta falta de infraestrutura dos hospitais em acolher todos os doentes, não só os doentes da Covid, mas todas as pessoas que ficarem doentes, os hospitais estarão lotados. Então, eu penso que essa é uma situação que a escolha ela é fácil. Não existe o dilema. A escolha é pela vida, é pela saúde. Então, as pessoas que estão fazendo esse jogo hoje de colocar a economia como necessária e tal, é claro que a economia é necessária, mas acontece que o momento agora exige uma decisão urgente, a situação é de urgência e significa salvar vidas. Então, essa escolha está tomada, ela tem que ser naturalmente tomada. E a economia, ela é uma ciência humana que tem por função, por sentido de existência, pensar as melhores formas de satisfazer as necessidades humanas. Então, não existe necessidade mais humana e mais básica do que a da saúde. Assim, a primeira coisa agora é essa, indiscutivelmente. Todo o resto deve ser pensado, mas tudo a seu tempo. Nada que um bom planejamento não amenize as perdas, obviamente, porque elas serão inevitáveis. Perdas econômicas, estou me referindo. As de saúde também, mas essas têm que ganhar agora todos os esforços, toda a concentração, porque a vida humana é mais importante do que um lucro maior ou uma redução de perda ou coisa nesse momento, isso não faz sentido.
João, o que você acha?
Olha, eu, claro, concordo integralmente com a Ana Paula. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, o mundo entra nesse fla-flu porque agora todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo sabe exatamente quais são os melhores medicamentos para tratar uma doença que nem os médicos conhecem direito, e também todo mundo é super especialista em política pública, as escolhas difíceis que têm que ser feitas, né? Então, assim, acho que primeiro começa por aí. Segundo, esse é um dos casos em que nós temos uma feliz coincidência. Embora eu quero começar contando uma notícia positiva em meio a uma situação tão complicada. Essa escolha, que na verdade, como a Ana Paula disse, está tomada, ela é uma escolha que é boa para a economia e para a saúde. Por quê? O melhor paralelo, embora não seja exatamente o paralelo perfeito, é a pandemia de 1918. E tem alguns pesquisadores do Banco Central dos Estados Unidos, do MIT, que foram olhar qual que foi o tipo de escolha e as consequências. E eles perceberam que as cidades e os estados nos Estados Unidos que fizeram escolhas mais agressivas e mais rápidas de intervenções não farmacêuticas tiveram uma economia melhor depois que passou a pandemia. Por quê? Porque hoje existe uma falsa comparação que é, bom, ou a gente fecha a economia e combate do ponto de vista de saúde, ou a gente deixa a economia aberta, então a economia não vai cair, ou seja, a produção, a atividade econômica não vai desacelerar. Isso é mentira. Porque o que vai acontecer? Se a gente não fizer nada, as pessoas vão morrer, o sistema de saúde vai ficar extremamente sobrecarregado, pessoas com outras doenças vão ser prejudicadas e as pessoas naturalmente vão ficar com medo. Medo de viajar, medo de ir ao restaurante, vão mudar hábitos de consumo, vão ficar com medo de trabalhar. Veja que o isolamento começou muito antes de qualquer tipo de diretriz mais forte do governo. Então, essa comparação, vamos cuidar da saúde ou vamos não cuidar da saúde de maneira tão forte e a economia continua crescendo, não existe. Estamos diante da maior crise desse país, maior crise que os países vão enfrentar. A escolha que nós podemos fazer é: vamos trabalhar para que tenhamos o menor dano do ponto de vista de saúde, e desde 1918 a gente aprendeu tanta coisa do ponto de vista de política econômica, dá para tentar acomodar de alguma forma. Então eu acho que essa seria a minha primeira consideração, embora eu não tenha assim a mesma propriedade que os nossos colegas formados no Facebook, né? Mas,
Olha, eu vou contar para vocês. Eu estava aqui dizendo antes de começar a gravação que cada segundo que a gente passa em contato com o público, a gente conclui que o isolamento é o melhor mesmo, não só para questões ligadas ao Covid-19, mas também para questões de estabilidade emocional e psíquica. Porque ultimamente está em contato com a sociedade, com esse pessoal que, assim, como você falou, né, de repente ficou todo mundo especialista, né, nas questões mais complexas da vida humana. Não está muito fácil, meus amigos, realmente. Para nós pesquisadores, então, temos em geral esse negócio com metodologia, né, com rigor, com nossa, isso é desesperador. Bom, e aí eu queria, então, avançar aqui agora nessa nossa conversa, até pegando como gancho isso que vocês falaram. Tem uma pergunta que chegou para a gente lá pelo Instagram. O pessoal perguntava assim, bom, a gente tem acompanhado que as economias, né, inevitavelmente estão sendo afetadas por essa crise, mas se a gente fosse sistematizar, inclusive para quem é leigo, para quem não entende muito bem a dinâmica econômica, né? A pergunta que deixaram para a gente lá foi, quais os danos que essa crise da pandemia pode causar efetivamente na vida do ser humano médio, aí, do cotidiano, do cidadão, né? Como que a gente percebe essa relação, esse link entre o que acontece aparentemente numa escala que não tem nada a ver com a economia e que de repente transborda e se torna algo que está o tempo todo ligado à nossa vida?
Eu acho que é importante perceber que essa é uma crise, diferentemente das que a gente está acostumado, por exemplo, em 2018, crise da década de 90 e década de 80 em países emergentes, essa não é uma crise que foi tecida dentro do sistema econômico, né? Na verdade, ela é uma crise que vem de fora e ela gera uma combinação super complicada, que é o que nós chamamos na economia de choque de oferta e choque de demanda. Por quê? Porque, por um lado, nós temos trabalhadores que vão estar impossibilitados de exercer sua atividade laboral. Estão doentes ou, de alguma maneira, você tem que isolar as pessoas que não necessariamente estão doentes para que a doença não se espalhe. E trabalhar em casa não é a mesma coisa do que trabalhar no escritório, você não está acostumado, você tem outros membros da sua família também estão nesse distanciamento, nesse isolamento, portanto, você fica menos produtivo, tem que se acostumar, enfim. Então, você tem ali uma coisa que trava, de alguma maneira, a atividade econômica. Além disso, como nós temos um combate, como temos essa demanda por um combate ao contágio, nós precisamos, de alguma maneira, ir desligando a economia. A gente vai desligando os setores que não são extremamente essenciais. Então, se a gente faz isso, o que acontece? As pessoas não podem mais trabalhar ou naquelas atividades que não têm flexibilidade para poder trabalhar de casa, por exemplo, né? Então, primeiro você tem impactos no mercado de trabalho diretos. Só que várias empresas não têm caixa para aguentar o segundo desdobramento, que é as pessoas estão com medo, as pessoas não estão consumindo ou não podem, como as atividades foram fechadas, não podem consumir. Se você não gasta, na macroeconomia, o meu gasto é a sua renda, o seu gasto é a minha renda. Se ninguém gasta, cadê a renda? Então, a gente tem um problema que as pessoas estão sem renda e, estando sem renda, elas primeiro vão reduzir vão mudar seus hábitos de consumo e segundo, as empresas vão ter dificuldades e de novo reforça a dinâmica do mercado de trabalho. Então eu acho que uma das principais facetas, pensando do ponto de vista econômico, né? Lembrando que a gente não é da área da saúde, então uma Ana já deixou muito bem claro, assim, a parte mais importante é salvar as vidas, né? Mas já que a gente está debatendo economia, o desemprego deve aumentar muito. E a gente já é atingido, pensando no Brasil, num momento em que a economia já tinha dificuldade de se recuperar e o desemprego estava alto. Então, eu acho que o primeiro impacto para todo mundo é perceber que a situação do desemprego vai ficar mais preocupante. E desemprego é uma coisa que machuca não só a atividade econômica, sabe? Mas grande parte da nossa inserção social passa por você contar para o mundo quem você é a partir do trabalho, sabe? Embora o trabalho não seja necessariamente a parte mais importante, mas é como se um pedaço de você fosse apagado. Desemprego deprime, desemprego deixa as pessoas tristes, desemprego dá fome, enfim. Então, eu acho que é uma parcela bem preocupante e que nós temos que atacar e fazer tudo o que for possível para que as pessoas que estão mais vulneráveis não sofram muito.
Eu queria complementar o João, porque acho que a resposta aí para a sua pergunta inicial, sem dúvida alguma, é o desemprego, né? Esse é o grande impacto. Então, a gente consegue claramente perceber que vai haver um fechamento das empresas, porque está havendo aí uma redução brusca no consumo, e havendo essa queda brusca do consumo, as empresas não terão para quem vender ou reduzirão enormemente suas vendas e ficará difícil, inclusive, para manter os custos básicos de produção. Então, esse é um primeiro impacto indiscutível, assim, e certamente o mais grave. E eu compartilho com o João da preocupação de que a questão do emprego, além da questão da perda da principal fonte de renda em si, que é monetária, enfim, mas ela envolve a questão de identidade, de dignidade. As pessoas gostam de utilizar o nome da empresa como um sobrenome, né? Ah, eu sou fulano da empresa que, para quem eu presto serviço, enfim. Então, isso leva para outros problemas para além do econômico. Mas, centrando no econômico, eu queria complementar com a questão de que esse choque que o João trouxe, que é um problema central, o choque de oferta e de demanda que está acontecendo agora, ele traz como consequência também o aumento da arrecadação pública, né? Então, a gente tem aí um crescimento gigantesco da dependência do Estado, à medida em que talvez esse seja, por enquanto, o único consenso dessa crise toda, de que o único agente capaz, ou que pelo menos tem mais ferramentas para enfrentar esse problema é o Estado, porque as famílias ficam absolutamente vulneráveis e as empresas, mesmo as grandes empresas, elas também não têm as ferramentas que o Estado tem para esse enfrentamento. Então, essa questão da queda da produção, do consumo, do aumento do desemprego, leva, consequentemente, a uma queda da arrecadação. Então, o Estado fica mais vulnerável em um momento em que ele precisa ampliar seus custos, né? E assim, esse comércio, essa oferta e essa demanda não estão circunscritas às fronteiras. Então, essa questão de que vai haver uma redução significativa aí no comércio mundial, a OMC anunciou alguma coisa como mais de 30%, uma previsão aí, sabe que eu estou trazendo um número mais catastrófico, da própria OMC falando de uma queda aí de mais de 30% no comércio mundial. Então, a gente está falando que mesmo setores exportadores tradicionais, que têm sido importantes na formação da renda nacional, sofrerão um impacto muito forte também. Então, é um conjunto aí, é uma combinação de elementos que trazem uma leitura triste do cenário. Começa mesmo com essa grande questão que é, para o trabalhador informal ou para o prestador de serviço, mesmo formalizado, já uma queda, mas emprego geral. Eu queria também chamar a atenção, até fazendo uma ponte de pergunta anterior, Fê, e também para complementar o João, de que essa questão da escolha, né, entre a saúde e a economia, um ponto talvez positivo, depois a gente vai avaliar, mas um ponto talvez positivo seja de que as pessoas estão nas suas casas aí, ou onde estiverem, elas têm, nesse momento, já que a ordem foi pare, né, pare, a circulação está aí, não é recomendada, a circulação física, mas os nossos pensamentos não param, para bem e para mal, claro. Mas pensando no para bem, assim, eu tenho conversado com alguns pequenos empresários que estão com uma expectativa péssima aí de cenário, e o que eles têm feito é muito curso online, muito estabelecendo novos planejamentos. Então, assim, o cenário, ele é, assim, catastrófico por um lado, mas por outro, a graça das ciências humanas está nisso, assim, a gente também pode pensar que as pessoas estão pensando em soluções e alternativas e que assim que elas tiverem oportunidade, elas tendem a colocar tudo isso em prática. Então, essa parada obrigatória também acaba gerando aí uma... A gente está poupando energia e aí a hora que puder voltar, vai vir uma energia mais criativa, pensada e renovada. Então, claro, não tem como nesse momento prever o impacto disso, mas também é indiscutível que milhares de pessoas pensando em novos caminhos, é indiscutível que novos caminhos surgirão desse problema.
E agora, aproveitando que vocês traçaram esse panorama, né, então descrevendo quais são os efeitos que a crise pode gerar sobre a economia real e a vida das pessoas, Eu queria que vocês comentassem um pouco, e isso é uma pergunta que vem aqui do meu lado, mas também com o apoio da Larissa Mota e outros que falaram com a gente pelo Instagram, em relação às medidas, né? Quais que foram as principais medidas que o governo brasileiro tomou, né, diante da crise até o momento? E, comparativamente, quais foram as medidas adotadas mundo afora, né? Então, panorama internacional, depois um panorama brasileiro, tentando propor esse paralelo comparativo. Estamos bem? Estamos mal? Não estamos? Estamos indo? Qual é o status da nossa situação, Aninha?
Bom, giro pelo mundo, vamos lá. As ações brasileiras em relação às nações, pelo menos as nações mais estáveis, mais passíveis de confiança, assim, mais confiáveis, né? As ações do Brasil estão se mostrando relativamente tímidas, por várias razões. Primeiro, tímida no sentido de iniciativa, no sentido de que as coisas estão demorando um pouquinho para chegar. A própria questão de um auxílio bastante importante aqui no Brasil, que é esse que redundou no pagamento de R$600 para os trabalhadores informais, autônomos e cadastrados como MEI, é uma ação absolutamente necessária, importante, até para garantir que uma parcela da população que realmente ficou absolutamente sem poder trabalhar, muitos são vendedores nas ruas, enfim, já que não tem pessoas nas ruas, essas vendas simplesmente não acontecem e são pessoas que aquilo que elas ganham em um dia, elas usam para comprar comida à noite e será a comida do dia seguinte e do próprio jantar. Então, é uma medida absolutamente emergencial. Necessária, importante, bem-vinda. Mas, assim, se a gente for pensar a partir da iniciativa do governo executivo, ela demorou um pouco e, na verdade, a proposta do executivo era inicialmente de R$200. Foi, inclusive, foi pauta do Congresso mudar para 600 e foi o Congresso quem acabou acelerando. Então, a coisa saiu um pouco melhor, mas assim, não houve a iniciativa, não houve uma coisa redonda ali. A gente tem alguma coisa voltada, assim, ações voltadas para a questão do câmbio, que a gente viu desde o início do problema da pandemia. A gente tem visto a redução da taxa dos juros, que não foi por conta disso em particular, é um movimento que já vinha se construindo no Brasil. Esse é sempre uma ferramenta monetária importantíssima na medida em que torna o crédito mais barato, enfim, o acesso ao dinheiro é mais barato. Então, isso tende a facilitar o acesso a esse dinheiro e, portanto, o consumo, o pagamento de contas, enfim, tudo que vem aí depois. O governo anunciou a compra de uma carteira de empréstimos por parte dos bancos. Isso é bom porque funciona como uma espécie de securitização. É bom, por um lado, porque as instituições financeiras se sentem mais seguras, e isso dando segurança, portanto, a essas instituições financeiras. Foi um volume significativo aí, de mais de R$1 bilhão de reais. E também flexibilizou a questão do compulsório, então ele acabou autorizando que os bancos tenham um volume maior de dinheiro para ofertar. Isso, na verdade, não foi uma... Foi uma mudança de regulação, né, de normativa, não é que o governo veio com alguma coisa que colocasse de dinheiro, esse dinheiro já é dos próprios bancos, né? Enfim, o que eu queria chamar a atenção é que, assim, essas medidas estão no caminho correto e elas têm sido anunciadas já há alguns dias, né? Não é que veio um pacote, algo pensado e proposto e será essa a estratégia. Na verdade, causa desconfiança e incerteza no mercado, até um pouco essa maneira como o governo age, porque por um momento ele havia anunciado que, por exemplo, ele autorizaria que as empresas suspendessem os pagamentos dos salários, depois ele voltou atrás, ainda bem, porque essa teria trazido uma consequência muito negativa. Mas o fato é assim, as medidas estão sendo tomadas no caminho correto, mas elas tendem a ser ainda insuficientes, tanto para acolher essa parcela importante da população que vai ficar sem renda. Então, nós tivemos aí algumas sugestões de importantes economistas. O próprio Armínio Fraga, que tem um perfil liberal, ele sugeriu algo como pagamento de uma renda mínima para 100 milhões de brasileiros, seria algo mais audacioso e que, de certo, atenderia aí boa parte da população que realmente vai ficar sem renda. Seria algo para pensar. Então, tem uma questão que é dessa linha, tem uma questão que é a burocracia do nosso Estado, que dificulta a tomada de decisões. Então, muita coisa não é aprovada, não passa, não sai, não anda, porque a regulamentação não permite, assim. Então, tem, por exemplo, a proposta da PEC de orçamento de guerra, que seria algo que haveria aí uma percepção de que a circunstância é similar à de uma guerra, as decisões precisam ser tomadas para ontem. E, no entanto, a gente vê assim, o Congresso falando: ah, mas isso é muito sério para a gente votar à distância. E, assim, meu caro, em períodos de isolamento, como é que pode haver reunião presencial? Então, as decisões precisam ser tomadas nas circunstâncias em que elas são possíveis. Então, assim, a gente se perde em debate, se perde a oportunidade de resolver as coisas com algo muito demorado. E mais do que isso ainda em Brasil, eu não vi nada, pelo menos por enquanto, que trabalhe assim, vamos pensar em estratégias. Porque assim, a gente está falando muito do achatamento da curva do Covid, né? Agora todo mundo virou especialista em leitura de gráfico, esse é um ponto para lá de positivo. Sim, vamos achatar a curva do Covid, que inclusive esse é o primeiro passo necessário para o achatamento da curva da recessão, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com duas curvas precisam ser achatadas. Inicialmente a da Covid, para que a da recessão econômica, para que ela também seja abrandada. Então, eu penso que o governo precisaria já pensar em medidas que não só para ontem, para essa emergência de agora, mas que já começa a pensar e o depois, e o sair. Então, por exemplo, uma outra medida tomada, que foi a liberação e a antecipação do 13º, essa medida, para agora emergencial, liberar o dinheiro, importantíssimo, não estou discutindo isso. Mas, no entanto, é muito importante para o brasileiro, que tem muita dificuldade em administrar o orçamento familiar, é importante que ele tenha consciência que receber o 13º agora, em parcelas em abril e maio, significa que ele não receberá no final do ano. E lá no final do ano, a gente também vai precisar de recurso, espero eu, já pensando na retomada econômica. Então, é uma coisa que assim, a gente, né, cobre para cobrir um santo, descobre o outro. Tá, para esse momento agora, isso pode ser algo bacana, legal. Mas a gente já precisa pensar também lá na frente. E lá na frente, como é que isso será feito? Então, além disso, a gente tem visto aí uns comparativos, né? De que o Brasil tem aí um plano que vai envolver algo como gastos da ordem de 4% do PIB. O que para um país em desenvolvimento, ao mesmo tempo que significará um gasto expressivo, para a gente é muito pouco. E quando a gente pega os países, de novo, os países mais confiáveis, mais sérios, muito comprometidos, a gente vê que esses percentuais são muito maiores, né? A gente fala a Espanha e Reino Unido na ordem de 17%, Estados Unidos 11%, Alemanha 37% do PIB. Não se trata de defender que o Brasil gaste 37% do PIB, mesmo porque acho que isso causaria para o Brasil problemas graves aí para o médio e para o longo prazo, porque nós realmente teríamos muita dificuldade em lidar com essa dívida e diminuiria assim, a crença de que o Brasil sairia disso. Então, outros problemas viriam por conta disso. Mas talvez pensar em algo mais ousado é bastante possível, na medida em que isso atenuaria a perda econômica, isso aceleraria a recuperação e, portanto, o prejuízo seria menor. Bom, eu tenho um panorama internacional aqui, tem vários países para falar, mas posso continuar, senão vou monopolizar.
vou deixar o João completar agora, mas queria reforçar para aqueles que estão nos ouvindo que a Aninha acabou de apresentar aqui a prova máxima de que o 7-1 não tem fim. Né, 37% da Alemanha contra 4% do Brasil. A gente realmente não consegue virar essa página em nenhuma circunstância. Caramba! Vai lá, João. Acho que a Aninha estava comentando um pouco agora sobre toda essa circunstância internacional, falou um pouco sobre as medidas do Brasil. Ela não chegou a tocar especificamente no ponto, mas a gente acompanhou recentemente também a divulgação sobre uma nova liberação do FGTS, né, que vai ficar mais para o segundo semestre. Acho que a liberação começa a princípio aí, segundo o calendário que não foi divulgado, mas reza a lenda que virá a partir de junho. Então, eu queria ouvir de você essa avaliação sobre a condução brasileira e o que tem sido feito nesse sentido.
Eu acho que um ponto que a Ana Paula tocou muito bem, a nossa resposta tem sido muito lenta. E eu acho que além do fato de que nós temos entraves burocráticos e talvez uma certa demora em relação ao diagnóstico mesmo, né? Por exemplo, o governo começou falando sobre reformas estruturais, sabe? Vamos continuar passando reformas estruturais. Quer dizer, como é que o indivíduo vai conseguir comer para comprar o jantar com a gente fazendo reforma tributária, sabe? Assim, ou seja, são respostas que não. Eu acho que o governo, primeiro, ele demorou muito para poder entender um pouco do que a gente estava falando. Na verdade, todo mundo demorou para poder entender. Eu acho que tem um ponto que eu tenho sido um pouco cético em relação a diversas análises que eu vejo por aí, que é a duração dessa crise. E aí eu acho que isso vai direto no porquê que as medidas talvez não estejam aquém do que seria necessário. Eu acho que grande parte dos economistas, especialmente os que estão no governo, estão achando que isso é um problema que vai ser resolvido rapidamente. Vários economistas estavam até semana passada, por exemplo, achando que o segundo semestre do ano a gente ia crescer fortemente. Cai agora, cai um pouquinho no primeiro trimestre, cai fortemente no segundo e cresce no terceiro. Isso não é um problema de pouco tempo e depende das escolhas que nós fizermos, pode inclusive piorar, né? Se a gente deixar a economia despencar livremente, o tombo vai ser feio. Se nós utilizarmos escolhas de política econômica que estão disponíveis, dá para acomodar, sim. E eu acho que essa é a ideia, né? De que você tem momentos para poder gastar e um momento para gastar é agora. Não é, nós gastamos errado e demais em momentos que não deveríamos ter feito. Esse é um momento. Esse é o momento de tomar dívida. Esse é o momento do protagonismo da política fiscal. Só que com uma diferença: a gente não está querendo estimular a economia. A gente não está dando dinheiro para as pessoas gastarem, a gente está dando dinheiro para as pessoas ficarem em casa e poderem sobreviver. É muito diferente. Então, algumas pessoas estão achando que isso é uma política de estímulo para poder fazer com que as pessoas gastem. Como é que você vai poder fazer as pessoas gastarem se ela vai querer comprar alguma coisa? Primeiro, ela tem medo de sair de casa. Segundo, as empresas não estão produzindo. Então, a ideia é uma política de sustentação, uma política de sustentação de renda mesmo. Eu acho que essa natureza é diferente, é importante fazer essa distinção. E lembrar que os países diferentes têm capacidades de resposta diferentes também. Então, se nós temos na Inglaterra, sei lá, garantias da ordem de, sei lá, 3 mil libras, não dá para fazer isso no Brasil. Significa que a gente não queira. É lógico que a gente gostaria. Agora, o Brasil precisa ter capacidade de gerar isso em algum momento, hoje ou no futuro. É um pouco dessa ideia da Ana Paula de dizer, olha, se a gente se endivida demais, esse é o momento de se endividar, sim. Em tempos de guerra, embora a guerra de fato não seja o único e o melhor paralelo, né, mas em tempos de guerra, o endividamento cresce na ordem de 2 dígitos do PIB. Tudo bem, a gente tem que se endividar mesmo. Só que se endividar significa que lá na frente eu tenho que pagar, de alguma forma. Eu preciso pagar isso. A gente está contratando, portanto, uma dívida que precisa ser paga lá na frente com redução de gasto e ou aumento de tributo. O que, de novo, está tudo certo, porque a gente precisa salvar vidas agora e fazer com que a economia aguente. Mas a capacidade das economias, ela é diferente. Por isso nós temos respostas diferentes, mais agressivas em alguns países que são mais ricos e, portanto, têm mais recursos, um pouco menos agressivas, mas eu acho que isso também não isenta o fato de que a gente ainda não está fazendo o que poderia. Por exemplo, essa renda básica emergencial de R$ 600, que eu acho super importante, talvez deve ser um pouco maior, mas que eu acho super importante, está programada para 3 meses. Não vai ser só 3 meses, vai ter que ser adiado. Porque em 3 meses a vida não volta como se tivesse antes, tudo uma maravilha. Mesmo que a gente. E aí, de novo, não, aí tem que perguntar para os epidemiologistas, não sei quando que o distanciamento vai acabar, mas vamos supor que ele acabasse daqui a 3 meses, não passe de mágica, a gente volta. As pessoas perderam emprego, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com dificuldades. Não é por 3 meses, certo? Então, eu acho que a duração desses estímulos e o montante vai ter que ser muito maior, concordo com a Ana Paula, que assim, 37% do PIB, a gente não aguenta. Adoraria que a gente aguentasse, sabe? Porque aí, assim, faz tudo que dá e depois paga a conta. Dívida é para isso. Então, eu acho que tem essas distinções que são importantes serem feitas, né? E aí, o governo tem cuidado com 2 grandes pilares: fazer com que as pessoas tenham algum tipo de renda. Então, para os empregados formais, tentando manter uma parte, do salário sendo paga pelo governo, uma parte pelas empresas. Para os trabalhadores informais, desempregados, como a Ana Paula colocou, esses R$ 600 de renda básica emergencial, E o Banco Central tem um papel importantíssimo, que é fazer com que a liquidez não desapareça. A gente precisa fazer com que o dinheiro continue fluindo, porque a economia não pode travar. Imagina que você está ali com um carro que já não está indo muito bem e o óleo acaba, sabe? Você não consegue fazer a economia continuar girando. Embora não seja o óleo do motor que faz o carro ir para frente, a gente precisa de combustível, né? Eu preciso do óleo para poder fazer com que as peças não travem, assim. Então, o papel do Banco Central hoje não é estimular a economia, ele não consegue. Os bancos têm medo de emprestar, então os bancos estão impulsionando liquidez. O que ele pode fazer é tentar dar um estímulo para que esses recursos não travem. Nós temos um momento de protagonismo na política fiscal e de rendas, eu acho que é sem precedentes, inclusive, na história. Lado bom, nos últimos 100 anos a gente aprendeu como fazer, então só precisa fazer e fazer rápido.
E agora eu queria extrapolar, aproveitando que a gente começou a misturar o cenário brasileiro com o cenário internacional, para essa dimensão sistêmica, né? Eu queria ouvir de vocês sobre o que vocês acham que vai emergir em termos de estrutura econômica internacional a partir dessa crise, né? Dos desdobramentos. A gente, em relações internacionais, tem essa verdadeira obsessão com a ordem global e a gente vive discutindo como choques externos de grande relevância, tipo guerras mundiais ou crises financeiras internacionais, elas impactam a maneira como os estados se comportam, os próprios padrões de relacionamento, né? E eu gostaria, então, de ouvir de vocês, que são economistas, como vocês imaginam que essa ordem vai se remodelar daqui para frente, né? Então, logo a gente comece a se recuperar, o que a gente poderia esperar como novos padrões? Se, de alguma forma, essa crise ela pode marcar o fim de políticas neoliberais ou o contrário? Eu já vou deixar o João começar, porque eu sei que o João tem uma verdadeira questão com essa expressão neoliberal. Vou deixar ele começar comentando sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco dos dois a respeito do que nos espera pela frente em termos de organização internacional aí da economia.
Eu acho que a questão foi um eufemismo, porque eu sinto quando a pessoa coloca o prefixo neo, que não, na minha visão não tem justificativa nenhuma do ponto de vista científico, é só birra. Eu acho o seguinte, eu acho que eventos dessa magnitude ajudam a gente a reorganizar a ordem. Então, recentemente, a economista-chefe do FMI disse que nós temos um número sem precedentes de países indo buscar auxílio ao fundo. Vamos lembrar que o fundo, ele surge ali no acordo de Bretton Woods, surge num novo sistema que a gente chamou de Bretton Woods, e o papel do FMI até... que era bem desenhado até ali a década de 70, era fazer uma gestão do balanço de pagamentos dos países, né? Uma vez que o regime de câmbio mudou, aí paulatinamente os países foram mudando para um regime de câmbio flutuante e o capital ficando cada vez mais móvel, o FMI, de alguma forma, parecia que estava um pouco perdido, assim. Perdido, a sua principal função tinha acabado, porque agora você não tinha mais grande parte do PIB do mundo em regimes de câmbio fixo e precisando, portanto, de ajudas momentâneas para poder acomodar certos desequilíbrios. Mas pode ser, e eu estou levantando mais uma hipótese do que uma resposta definitiva, que a gente talvez entenda que hostilidade às iniciativas multilaterais talvez não faça muito bem para a economia mundial. Porque talvez a gente ainda precise, sim, de um tipo de coordenação que passe por esses organismos onde eu consigo dar uma certa estabilidade para o sistema monetário internacional. Talvez nós tenhamos um papel de fortalecimento da OMC e desses organismos em geral que podem nos mostrar que, em momentos de crise aguda, todo mundo dando as mãos, do ponto de vista figurado, sempre, né? Por favor, vocês que estão ouvindo, não deem as mãos e lavem-nas com água e sabão e muito álcool gel. Mas nesses momentos de dificuldade, a gente precisa dar as mãos e trabalhar junto. Então, eu acho que tem um momento, se o mundo está vivendo uma certa hostilidade a essas iniciativas mais multilaterais, acho que tem uma janela, sabe? Acho que tem uma janela para a gente perceber que talvez pensar mais numa estrutura um pouco mais coletiva, assim, talvez seja interessante. Agora, é só fazer uma defesa aqui, uma ressalva, enfim, porque eu não vou conseguir não deixar de falar quando você tocou o assunto nessa história de neoliberalismo, seja lá o que neoliberalismo significa, né? Já que ele não existe. Você tem vários economistas liberais, eu tenho gente que viu o mundo muito antes dele acontecer. Você tem o Adam Smith, por exemplo, que era alguém que defendia O capítulo 23 da investigação sobre a causa e a investigação sobre a natureza da riqueza das nações, onde ele dizia que o Estado tinha que tributar mais do que proporcionalmente os mais ricos para oferecer infraestrutura, por exemplo. E ele era a favor de educação básica para todo mundo, certo? Educação básica para todo mundo. Você tem o Hayek, em 44, por exemplo, dizendo, olha, em 44, a gente já tem um nível de riqueza tal que talvez faça sentido o Estado distribuir e garantir um mínimo de dignidade. Então, eu acho que o problema talvez seja nesse pessoal que faz a universidade no YouTube, de não ter lido os autores de fato antes de poder sair por aí vociferando certos conceitos. Né? Embora você tenha ali, claro, vários formatos diferentes para isso que a gente chama de capitalismo. Né? Então, talvez a gente esteja também no momento de repensar a nossa própria relação com o meio ambiente, a nossa própria relação com várias esferas, inclusive a possibilidade de criar redes de proteções. Mas renda básica, o Friedman já defendia. Quer dizer, no fundo, a gente tem um movimento que é mais liberalismo, e o liberalismo não está tão vivo, né? Porque a gente está tentando resgatar as ideias que esses autores defendiam, né? O problema talvez seja o fã-clube, né? Não sei se é necessariamente os autores, mas talvez o fã-clube.
Isso é muito bom, né? A mesma discussão que se faz sobre Marx, né? O pessoal costuma dizer que a maior parte do debate sobre Marx vem de quem não leu Marx.
Pois é, assim, é impressionante, sabe? Então, é claro, existem, assim, para o pessoal que estuda liberalismo mais a fundo, você tem vários autores, nunca é... Tem 50 tons de cinza nessa história, não só de cinza, talvez, nessa história. Então, você tem muitos liberalismos, mas se você pegar, por exemplo, alguns dos principais, o pai da economia moderna, por exemplo, lá atrás ele já vislumbrava esse tipo de coisa. Aliás, pegando um passo que é o que a Ana estava falando sobre um plano para a gente poder pensar a saída, talvez um plano para a gente poder pensar a saída seja investimento em infraestrutura. Claro, agora a gente quer que as pessoas fiquem em casa, mas quando estiver voltando, por que não deixar uma infraestrutura melhor? Aí eu estou falando sobre saneamento básico, eu estou falando sobre várias outras questões importantes que o nosso país é tão carente, talvez seja um motor dessa recuperação.
Mas aí, é o New Deal, é a volta do New Deal. Olha os keynesianos agora, abrindo aquele sorriso.
Não, esse é meu ponto, isso não é necessariamente keynesianismo, porque a gente não está aqui querendo... tudo bem, no segundo momento seria. Mas no primeiro é uma sustentação de rendas, enfim, nada contra. O problema é que eu acho que é só o conceito.
Eu acho que tem uma questão aí. A Fer começou esse nosso podcast falando sobre o Fla-Flu, dilema saúde e economia, né? E tem um outro Fla-Flu que já vem persistindo, que é esse da questão entre liberais e intervenção do Estado, enfim. Esse também já vem há bastante tempo. Isso se transformou num debate aí sem o menor embasamento científico, infelizmente. E aí, talvez essa pergunta sobre se chegou no fim o neoliberalismo ou coisa do gênero, só um parênteses, eu compartilho da mesma opinião do João, esse prefixo neo é realmente falta base científica também, mas enfim, se é neo, se é old, não importa. A gente está entendendo qual é a mensagem, isso tem mais a ver com uma questão de radicalismo das discussões. Acho que a grande questão econômica que se coloca, sempre se colocou, e a gente precisa aprender a trabalhar com ela, é que nenhuma decisão econômica, qualquer que seja o sistema econômico, se ele é liberal, se ele é centralmente planificado, falando dos extremos, assim, nenhuma decisão será correta se não for feita uma leitura adequada da realidade, né? O João trouxe a questão do diagnóstico e é isso. Se o diagnóstico for inadequado, o remédio será inadequado e a consequência será pior do que a situação que levou ao problema. Então, isso vale igualmente para a saúde, para a economia. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Clarice Lispector, no livro Perto do Coração Selvagem, que ela fala assim, a visão consistiu, né, da frase, em surpreender o símbolo das coisas nas próprias coisas, né? Então, que surpresa! Então, é disso que a gente está precisando, assim, de visão. Neste momento, nesta conjuntura, pensar de maneira puramente liberal é algo inviável. Qual será o empresário, o empreendedor que nesse momento vai, supondo que ele tenha capital, que ele fala, não, vamos investir porque é o investimento, é a base do crescimento, geraremos emprego e falta coragem. Tá, você vai investir, você não vai ter para quem vender. Então, não seria, neste momento, essa não seria uma medida racional. Isso não significa o fim dos ideais liberais, né? Porque significa que isso não se aplica neste momento. Em outros momentos, sim. Em outros cenários, é isso que será necessário. Vamos estimular as iniciativas individuais. Vamos buscar a eficiência. Esse é o melhor caminho de geração de riqueza e todos se beneficiam, né? Eficiências e trocas. Então, assim, se Adam Smith foi um divisor de águas lá, quando ele vai pregar a eficiência e vai colocar isso como base para a riqueza das nações, e a gente está falando de uma obra aí de 1776, né? Nós estamos falando aí de final do século XVIII, estamos aqui debatendo. Então, quer dizer, isso é realmente conhecimento que vale a pena, estamos aí há tanto tempo, tantos anos depois, e vale o debate. Igualmente necessário, o debate é Marx, é o Capital, foi escrito em 1867, e que também, em alguns aspectos, claro, descontando questões conjunturais e tudo mais, alguns pontos são realmente brilhantes, não sem razão a gente discute. Então, talvez a grande questão nesse momento seja evitar o negacionismo. Ah, eu sou liberal, então todo o resto que não seja liberal não presta. Mentira! Nesse momento em que os princípios liberais não podem ser colocados em prática de maneira 100% puros e como se espera, então talvez seja o caso de olhar para outros modelos, que também igualmente não serão 100% implementados, mas pode ser que alguma ideia nova surja daí. Então, antes de qualquer coisa, de qualquer crítica ou de qualquer posição, não, isso eu não faço, a primeira coisa é vamos conhecer o que é o outro, porque se aquilo que você está acostumado a fazer não está dando certo, não é mais possível, ou pelo menos não é possível por enquanto, então outro caminho será necessário. E os melhores caminhos a gente descobre pelo conhecimento. Esse é o caminho, esse é o único que é indiscutivelmente certo. Então, é ter que aprender com quem já estudou um pouco ali, né? É filosofia, vamos subir nos ombros dos gigantes. E aí, voltando um pouco para a tua pergunta, Fê, sobre a questão, né, de como o mundo vai se organizar, eu gostei da tua... Os internacionalistas têm obsessão com as questões mundiais, ainda bem que tem, porque os impactos são claros, inevitáveis, verdadeiros. Então, ainda bem que existe essa obsessão em fazer essa leitura e ver o que pode ser feito ou não, porque o triste são as pessoas que ignoram, né? Então, antes a obsessão pelo descobrir, pelo perceber, do que o ignorar, que a obsessão pelo ignorar, esse é o ponto pior de todos. Mas eu vejo assim, talvez, num primeiro momento, os países, pode haver uma tendência de fechamento mesmo, no sentido de que, como, principalmente pela questão do desemprego, o desemprego deve crescer, então não será não vai causar estranhamento se um país resolver se fechar um pouco para o comércio para poder gerar emprego, ainda que isso, do ponto de vista econômico, não seja recomendado, pode ser recomendado num curto prazo e até para um político se dar bem e conseguir colher bons resultados políticos, no sentido de que ele vai vender essa coisa de que, olha, saímos da crise e as minhas medidas levaram à geração de tantas mil vagas de emprego. Então, não surpreenderia se países fechassem um pouco essas fronteiras comerciais com essa desculpa de geração de emprego. Esse pode ser um ponto. Por outro lado, eu vejo que, assim como o FMI, que o João já trouxe, que nasceu aí pós-Segunda Guerra, e o Banco Mundial também, enfim, nós estamos falando de instituições que nasceram por essa necessidade do mundo se repensar e buscar caminhos, eu penso que talvez agora seja o momento de a gente pensar em instituições que tenham um olhar um pouco mais abrangente, assim, no sentido de que as nações estão buscando o FMI, mas como o João já bem ponderou, o FMI é uma instituição que, em essência, serve para ajudar os países no fechamento dos balanços de pagamento, né? Então, quer dizer, quando os países estão com as contas negativadas, aí eles podem recorrer ao FMI. Mas essa nova crise e o que a gente tem lido do que pode vir a acontecer daqui para frente, e é o que alguns especialistas estão dizendo, possivelmente não será a primeira pandemia e a primeira vez, assim, essa não será a última vez que a gente vai enfrentar esse cenário, talvez seja o caso de a gente começar a pensar em instituições multilaterais também que tenham esse olhar de pensar na saúde pública, em investimento científico, um pouco na linha do que o João falou, a hora é de todo mundo, dos povos darem as mãos e buscarem saídas que sejam necessárias e interessantes para todos. E essa questão de saúde pública mundial talvez possa também começar a ser pensada por essa ótica mundial, por que não? Né? Tanto em termos de descobertas científicas, quanto de acesso aos equipamentos, materiais de saúde, para evitar agora, por exemplo, essa guerra que tem havido de um país compra uma coisa, outro vai pagar mais caro e leva. A gente não pode competir nesse nível, assim, isso é um pouco primitivo, isso é um pouco bárbaro demais, assim. Então, talvez seja o caso de pensar em instituições que tenham o objetivo aí de pensar nisso para todos, globalmente, e tanto para evitar novas pandemias ou descobrir formas de lidar com elas, quanto também para assistir aos países no momento como esse. Então, talvez seja o caso de pensar algo nessa linha, porque se houver um fundo internacional voltado para isso, sim, é mais um gasto, mas é um gasto que vai impedir uma perda muito maior dos países, que é como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. Então, se hoje os médicos são essenciais, os cientistas internacionalistas são igualmente essenciais, porque eles podem encontrar caminhos aí que ou evitem ou reduzam os prejuízos desses problemas, que é o que tudo indica, esse aqui não será o último, e então vamos pelo menos aproveitar para aprender, né?
Bom, agora eu vou apresentar a vocês uma sessão aqui do nosso podcast, já caminhando para o final, é a sessão do Responda em um Tweet. E aí eu vou deixar uma pergunta para cada um de vocês, e cada um de vocês tem que me responder em 280 caracteres, hein? Esse é o desafio, é para ficar na moda, entendeu? Ultimamente está na moda responder pergunta difícil com resposta simples. Então aqui a gente vai fazer coro nessa brincadeira. E eu vou direcionar, então, uma pergunta para o João e uma para a Ana. Para o João, eu queria que ele comentasse aí em 280 caracteres como ele avalia a relação com a China. Essas duas perguntas que eu vou fazer para vocês são as duas perguntas mais feitas para nós pelas redes sociais aqui para esse podcast. Então, o pessoal quer saber, em face dos últimos episódios, alguns desgastes com a China, considerando que a China é há mais de 10 anos o principal parceiro comercial do Brasil, como fica ou como vocês avaliam essa relação com a China? Então, para o João, a pergunta para a resposta em 280 caracteres é em relação à política bilateral Brasil-China. E para a Ana, até aproveitando a formação dela em América Latina, não poderia deixar de fazer essa pergunta, que é a segunda pergunta mais feita aqui para nós, sobre o futuro da integração regional e, particularmente, da cooperação do acordo Mercosul-União Europeia, que até outro dia era visto como um avanço exitoso da nossa política externa, né? Então, no meio da crise do coronavírus, de tudo que a gente está acompanhando, João, o que é que acontece com as relações em termos de China? E Aninha, o que acontece na região latino-americana e particularmente em relação a esse acordo? Quem quer começar? Vamos ver aqui. Olha só. Primeiros cavalheiros, então. Vai lá, João.
Bom, eu acho que tem dois pilares da política externa da China em geral. Um é o pragmatismo, e outra é uma certa sensação de longevidade. Então, a China não tem uma pressa, muitas vezes associada às escolhas do Ocidente, assim. Então, eu não acho que a China... Assim, tudo que a gente não precisava agora era comprar uma briga com o principal parceiro comercial, uma das principais fontes de investimento no Brasil. Tudo que a gente não precisava era isso. Eu não acho que a China vai deixar isso abalar os seus objetivos estratégicos na região. A China está preocupada com questões, do ponto de vista internacional e geopolítico, muito mais importantes do que um tweet das pessoas que supostamente estão no poder por enquanto, certo? Então, eu acho que a China é muito pragmática, mas o que não significa que essa conta não venha. Eu acho que eles vão cobrar isso, a gente só não sabe como nem quando, mas em algum momento a China vai cobrar. Se não sai o cara agora, vai sair caro depois.
Olha lá, hein? Contabilizei os caracteres e ficou dentro. Ficou dentro o professor João Ricardo aqui, cumpriu bem a missão dos 280 caracteres. Agora vamos lá para América Latina, Aninha.
Se eu não cumprir, qual vai ser a pena?
Assim. A gente emite um boleto e manda a multa aí para sua casa.
Ai, que medo. Ah, eu não consigo cumprir. Mas vamos lá. Assim como a gente não precisa comprar conflito desnecessário com a China, nosso principal parceiro comercial aí, tampouco as questões ideológicas devem interferir em nenhum tipo de parceria comercial. Na América Latina, a Argentina é uma parceira extremamente importante. Na verdade, se a gente pensar em termos de produtos de maior valor agregado, é o nosso parceiro mais importante. E os conflitos ideológicos já vêm se mostrando, eu estou trazendo isso porque isso já vem trazendo perdas para a questão do Mercosul, antes mesmo dessa questão toda agora do Covid, né, da pandemia. Então, assim como na resposta anterior, eu tentei deixar clara a posição de que nenhum radicalismo ajuda, né, em relação aos liberais e tudo mais, na questão comercial, isso definitivamente só atrapalha. A América Latina não tem no mundo um papel de protagonismo. O PIB latino-americano não é um PIB que faça uma grande diferença na economia mundial, é claro que faz, mas quando eu dou aula sobre a América Latina, eu sempre brinco que se de repente deixássemos de existir por alguma coisa assim extraterrestre, o mundo sentiria profundamente por conta da floresta amazônica, não seria pela questão econômica que lamentariam a nossa ausência. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, já sinaliza a minha observação sobre o acordo União Europeia-Mercosul. O próprio Mercosul está com rachaduras, então, para ele, como um bloco, assinar acordos internacionais, esse já é um elemento que dificulta. Com a União Europeia agora tende a se voltar para os seus próprios interesses e para diminuir as suas perdas. E esse acordo, ele já vem aí há duas décadas sendo desenhado. Então, agora, nesse cenário, certamente ele será congelado. Não deve ser prioridade de ninguém acelerar isso, porque não tem sido nos últimos anos. Que existem alguns interesses conflituosos que ninguém cede, não avançam, então, por hora, isso deve ser congelado. Não vejo como grande perspectiva que possa avançar. Mas eu só finalizo nesse ponto, assim, as economias todas vão sofrer, a nossa em particular. Então, se tem algo que a gente pode fazer que é muito importante, é não atrapalhar. Né? Aquilo que já está acontecendo, não vamos piorar. Então, antes de qualquer coisa, manutenção de diálogo, respeito às ideologias, e vamos tentar vender para fora, porque aqui dentro é que nós não vamos vender mesmo. Então, que se tiver alguém lá fora com dinheirinho, será bem-vindo.
Isso aí, a gente já vai deixar aqui a nossa conta corrente.
Sim.
Já podem encaminhar diretamente aqui.
Pagamentos virtuais.
Bitcoins, agora está na moda, a gente está aceitando. Agora, para a gente finalizar, eu queria pedir para vocês duas últimas coisinhas, né? Primeiro, se vocês pudessem deixar uma dica de estudo para os nossos alunos, candidatos ao CACD, né? O concurso de admissão à carreira diplomática. Nós temos aqui uma rede, uma comunidade CACDista que estuda economia, estuda política, estuda história, estuda idiomas e que se prepara todos os anos para o concurso, um dos concursos mais difíceis, mais concorridos do país e que, sem dúvida, habilita tanta gente boa a seguir a carreira diplomática, né? Uma carreira consolidada e reconhecidamente vista Brasil e mundo afora como uma das melhores coisas que nós produzimos aqui, né? Nossa academia diplomática, sem dúvida, é muito prestigiosa. E, bom, esse pessoal está nos acompanhando aqui no nosso primeiro podcast. Queria pedir para vocês, se puderem deixar aí alguma dica de estudo. E depois, para finalizar, a gente está nesse espírito de quarentena, eu gostaria de também pedir uma indicação musical, né? Para aqueles que depois, quando terminar aqui o nosso podcast, quiserem ouvir alguma coisa, enfim, compartilhar de alguma referência para além dos livros nessa nossa quarentena. Esses são os meus pedidos. Uma dica para o ser assedista e uma indicação musical.
Bom, a minha dica de estudo vai começar genérica, mas depois eu acho que se eles estão estudando para a carreira diplomática, essa carreira é uma carreira da aproximação. Então, eu acho que um pouco no que o ponto da Ana tem defendido é ler autores diferentes que pensem de maneiras diferentes. Então, se a gente for para o debate, eu acho super importante ler os autores, de fato, o que eles escreveram, né? Mas se eu puder dar uma dica de um livro especificamente, o Angus Deaton tem um livro que chama A Grande Saída, A Grande Fuga, né? Que também de pouco se traduz isso. Ele mostra como é que a gente conseguiu escapar de um certo destino trágico que poderia ser em função de saúde, de impossibilidade de gerar riqueza. Então, a gente conseguiu, no século 20 e 21, escapar de certos problemas que eram mais comuns antigamente, mas alguns países escaparam mais do que outros. Então, talvez seja importante para essas pessoas entenderem por que a gente tem defendido, então, essas saídas multilaterais. É porque, por um lado, você tem a vida melhor, em média, para todo mundo, mas para alguns países a vida está muito melhor e a outras não tanto assim. Então, eu daria essa dica. E a sugestão de música é Velha Roupa Colorida, da Liz Regina. Não porque tem um trecho que diz nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, mas é porque eu acho que o passado é uma roupa que não nos serve mais. E talvez seja o momento da gente reavaliar a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação com a comunidade, a nossa relação com o mundo. De repente pode ser um momento não só de ler o Adam Smith das Riquezas das Nações, mas também de ler a Teoria dos Sentimentos Morais, né? O mundo está precisando de amor. Então acho que é um pouco essa minha... meu último recado.
Olha só, com palavras de sabedoria, então passo para a professora Ana Paula. Vamos lá, Aninha.
Boa dica, João, adorei. Sugestão de leitura, de maneira geral, sempre os clássicos, né? Eu sou conservadora nesse ponto e eu acho que obras que merecem ser lidas, debatidas e que têm algo para ensinar depois de décadas e de séculos são sempre referência obrigatória. Então, antes de qualquer coisa, é isso. Debrucem-se sobre os clássicos. Para o contemporâneo, eu sugeriria de imediato, assim, sem pensar muito, que é um livro que eu estou aqui lendo, que eu acho que pode ajudá-los, que é o de Crises Econômicas Internacionais, do Roberto Damas. E aí eu acho que ele é bacaninha, porque é isso, estamos numa crise e temos que nos debruçar sobre... A primeira coisa que a gente tem é por quais crises nós já passamos. Qual era o cenário antes, como foi o durante, o que veio depois. Então, essa pode ser uma fonte inesgotável de caminhos, aí, de ensinamentos, de dicas. Então, acho que a minha dica vai por aí. Sobre música, eu não consigo ser objetiva nas coisas, viu, Fê? Quando a gente fala em música, é claro, a gente passa primeiro aí pelo básico que todo mundo está falando, né? O profeta Raul Seixas, o dia em que a Terra parou, claro, esse daí é um clichê total, mas é uma profecia. Eu acho, esses dias eu fiquei sabendo de uma compositora cearense. Então, é isso. Vamos falar dos nordestinos. Vamos falar da cultura artística nordestina maravilhosa, porque a cultura é o que nos dá identidade, identidade é o que nos dá cidadania, e é isso. Se não somos cidadãos, não temos por o que brigar. Então, ela se chama Bruna N. É uma fofa, compôs uma música agora na quarentena super delicada, chama Somos Um Só. E eu estou chamando a atenção porque é uma música que foi escolhida pela Cruz Vermelha Brasileira, para a campanha da Cruz Vermelha. É uma poesia delicada, a música toda então é legal até para a gente valorizar essa nova artista. Mas eu ficaria mesmo com um outro nordestino maravilhoso, o maranhense Zé Cabaleiro, O Zé Cabaleira tem uma música que eu ouvi esses dias, e eu tava ouvindo, claro, a gente só pensa no Covid, e eu pensei imediatamente no Covid, mas a música chama Ser Quase Nada, e ela é uma poesia que fala assim, de você sei quase nada, para onde vai ou por que veio, nem mesmo sei qual é a parte da tua estrada no meu caminho, se será um atalho ou um desvio, um rio raso, um piso em falso, um prato fundo para toda a fome que há no mundo. E aí eu não vou ler inteira, mas só o finalzinho. Se tudo passa, como se explica o amor que fica nessa parada? O amor que chega sem dar aviso e não é preciso saber de mais nada. Então eu fecho com o João. Vamos ficar com o amor, porque é o que temos aqui. Sobra.
É isso, e com muito amor, então, queria agradecer a participação, Ana Paula, João, nesse nosso primeiro podcast aqui do Sapiência. Acho que nós demos o pontapé inicial com muita alegria, foi um prazer ter vocês aqui, sintam-se acolhidos, sempre muitíssimo bem-vindos à nossa casa. Se quiserem falar mais alguma coisa, por favor, falem agora ou falem depois também, não tem problema.
Super obrigada, prazer enorme. Muita honra em compartilhar esse palco com vocês dois, João. São pessoas que eu admiro profundamente. Eu fiquei realmente feliz com esse convite, ainda mais em sendo o primeiro episódio. Desejo muito, muito sucesso. Espero, sim, participar de outros. Sim, estou me convidando. Eu queria só encerrar deixando só uma mensagem aí para essas famílias que estão diretamente enfrentando o Covid, né? Uma mensagem de respeito e solidariedade àqueles que já perderam entes queridos aí, ou para as pessoas que estão doentes, enfim. Eu gostaria de registrar isso, assim, e até ler para vocês aqui um poema bem curtinho, prometo, homenagem a 280 caracteres. É que agora minhas mãos tremem, é que agora dói quando respiro, é que agora meus pés estão pequenos, é que agora meu peito e minha garganta incharam, é que agora eu sou borboleta e sei que posso voar. Então que fique esse registro aí, em solidariedade a todas as pessoas que estão enfrentando essa triste doença e quaisquer outras doenças. É isso. Obrigada.
Obrigada a você, Aninha. João, alguma palavra final?
Editor, quando for colocar isso, me coloca antes da Ana, porque vir depois é sacanagem, né? Então, por favor, me faz passar vergonha desse jeito.
Editor, só nesse momento, porque a sacanagem é eu depois do João em qualquer momento.
Fê, eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre incrível dividir qualquer momento com vocês duas. Eu aprendo muito, aprendo muito não só do ponto de vista de conteúdo mais objetivo, mas também de grandes exemplos de como eu acho que as pessoas deveriam ser. Então, para mim, vocês são exemplos do que há de melhor no mundo. E, portanto, para mim é uma honra poder dividir esses momentos. E eu acho que é super legal essa iniciativa de, embora estejamos num distanciamento, talvez aproximar as pessoas através desse novo canal. Portanto, eu desejo muito sucesso. Para mim foi uma alegria. Quando vocês quiserem, eu estou aqui de volta.
Isso aí. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, nos ouviram ao longo desse programa. Lembrar que esse é só o primeiro episódio, teremos muitos outros. Então, interaja com a gente pelas redes sociais, deixa lá pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, mesmo pelo nosso site, a sua sugestão de temas que você quer acompanhar aqui no Sapcast. Lembrando que a gente tem também um grupo do Telegram, onde a gente compartilha uma série de materiais inéditos, conteúdos em primeira mão. Então, acompanha a gente por todos esses canais e aí você sempre fica sabendo de todas as novidades. Bom, desejamos a todos aí uma excelente semana. Agradeço de novo, mais uma vez, aos nossos convidados. Sigam as dicas, busquem as recomendações que eles fizeram. Não esqueça, lave bem as mãos e, claro, fique em casa. Muito obrigada, moçada, e até a próxima.